começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, valeu, valeu. 5 horas e 4 minutos, 5 e 4. Começa agora para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa sexta, 3 de 8 de 2018, 3 de agosto. Galera, você curtindo a minha apresentação lá do Jorge Vambuco, comentarista de classe, mesa de áudio de Joca Sanz, central técnica é do Jorge Brum, do Zé Roberto, do Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio.
Me amarro nesse timão que joga com coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte ligadão no som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional.
Valeu, 5 horas e 5 minutos. Você curtindo agora, a partir de agora, falamos de Botafogo e Santos, do Botafogo, do Alvinegro Carioca, é a Série A do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro.
Botafogo, Botafogo.
É, meu amigo, ele está por lá, está acompanhando o Glorioso. É um jogo contra o Santos, depois de perder o Marcelo Paquetá, que foi devidamente demitido no jogo após o Nacional do Paraguai 2-1 para o Botafogo, lá em Assunção do Paraguai. Agora é a hora do Botafogo pensar no Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o Santos. A bola rola às 4 da tarde, a partir das 3h30, logo depois do programa Estádio, na apresentação de Astrid Nick e o Wagner Gomes. Rui Fernando Cara vai dar um recadaço ao lado do Jorge Ramos, um comentarista que não deixa dúvida, e do Rafael Monteiro no primeiro jogo desse sábado. Vamos então até o Engenhão, até o estádio Nilton Santos, onde o repórter Rodrigo Ricardo está trazendo detalhes para a gente. Vem ele aí, ligado!
Rodrigo Ricardo.
Vamos devagar, devagarinho. 5 e 6, Rodrigo Ricardo. E aí, quais são as expectativas? E o torcedor alvinegro quer saber qual é o novo técnico do Botafogo. Tem já ou não? Boa tarde.
Boa tarde, Carlos Borges. Ainda não tem técnico Botafogo. Quem vai comandar o Botafogo diante do Santos é o Bruno Lazzaroni, que é filho do técnico Sebastião Lazzaroni. Mas, ao que tudo indica, Zé Ricardo, ex-treinador do Vasco e do Flamengo, deve ser o novo técnico do Glorioso, mas ainda não está confirmado, né? Hoje o Botafogo está treinando, Borges, nesse exato momento. Chove aqui na zona norte do Rio de Janeiro, cerca de 21 graus, está bom para treinar, mas a imprensa só pôde acompanhar um pouquinho, 10 minutos, só para o pessoal da televisão fazer aquelas imagens, enfim, aquele aquecimento. Depois foi todo mundo colocado para fora do estádio, defenestrado, assim como foi o Marcos Paquetá, que em 5 jogos acumulou 4 derrotas. Mas aí, voltando pelos subterrâneos ali do estádio Nilton Santos, do Engenhão, eu encontro quem? Anderson Barros, é o gerente de futebol do clube. Pois é, né? Repórter tem que ter sorte,
lógico,
né?
Lógico, lógico.
Então eu atrasei meu passo, esperei outros colegas chegarem, a gente cercou ali, eu mais dois colegas também de rádio, nós conversamos, tivemos uma conversa informal, ele não quis gravar nada, mas foi super educado, super solícito, respondeu muitas perguntas da gente. Ele disse que foi ele mesmo que teve a conversa com o Zé Ricardo hoje de manhã, falou que a conversa foi ótima, que está muito próximo de um acerto, que o Botafogo, inclusive, não tem nenhum outro plano, não conversou com ninguém, só conversou com o Zé Ricardo, propôs um projeto a longo prazo para o Zé Ricardo, e muita gente estava dizendo que é questão salarial, ele falou que não é questão salarial, e o que está pegando seria uma questão conceitual do próprio Zé Ricardo, porque o Zé Ricardo tinha o desejo de ir para fora do Brasil, né? Na verdade, cogitado que ele fosse para a Arábia depois que ele foi demitido do Vasco, mas isso acabou não se concretizando. Então, o Anderson falou que a conversa foi boa e está dependendo agora só de um ok do próprio Zé Ricardo. E o Zé Ricardo pediu um tempinho porque queria conversar com a sua família, com os seus pares, né, a própria comissão técnica que ele costuma levar quando vai para os clubes, para dar um ok. Mas o Anderson Barros, que é inclusive um grande trunfo para o Botafogo trazer o Zé Ricardo. O Anderson Barros falou que conhece o Zé Ricardo há muito tempo, antes mesmo do trabalho do Vasco, O Zé Ricardo foi professor de educação física da filha dele, numa escola na Barra da Tijuca, no, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, ele é amigo, camarada do Zé Ricardo.
Ele se conhece desde o futsal também, né?
É, exatamente. Mas ele falou que mesmo antes do futsal, ele já conhecia também, o Zé, né, Ricardo, por ser professor da filha dele na escola, uma escola particular, onde o Zé Ricardo era professor de educação física.
Deixa eu fazer o seguinte, você já terminou em relação ao Zé Ricardo ou tem algum detalhe a mais?
Em relação ao Zé Ricardo, sim, só ia falar das dúvidas do time, né?
Daqui a
pouco. O Lazzaroni tem um problemão.
Daqui a pouco você fala do time para o jogo contra o Santos rapidamente, mas deixa eu saber aqui dele, o comentarista de classe.
Jorge Vamburgui.
Jorge Vamburgui, boa tarde. A questão é de conceito do Zé Ricardo, que pretendia sair do Brasil para ser técnico fora do país, né? Será essa situação? Porque o lado financeiro diz o Anderson Barros que não. O que que você acha? O Zé Ricardo ainda está na dúvida, por quê? Boa tarde, meu querido Jorge Vamburgui. Cadê o nosso Jorge Vamburgui? Alô, Vamburgui? Vamburgui? É 5 horas e 10 minutos, infelizmente não está falando aí o nosso Jorge Vamburgui, mas de qualquer maneira, pode completar sobre o time, meu querido Rodrigo Ricardo.
Então, o time Botafogo, como falei, vai ser comandado pelo Bruno Lazzaroni. O Bruno Lazzaroni é um auxiliar técnico, é funcionário do clube. Ele vive uma situação como o Jair Ventura vivia no passado, já está há alguns anos no clube, então ele vai ter essa oportunidade de dirigir o time, mas ele tem problemas, principalmente na lateral esquerda, porque o Gilson está suspenso e o Moisés está machucado. Ele tem a opção do Yuri, que é um jovem jogador da categoria de base do Botafogo, de 22 anos, que talvez possa ser a opção, o único lateral de ofício. A outra opção é ele improvisar alguém aí na lateral esquerda. Mas o provável time dele deve ser o Saulo no gol, o Ricardo na lateral direita, Igor Rabelo e o Carlos na dupla de zaga, e aí fica essa dúvida na lateral esquerda, o Yuri é o provável jogador. Aí temos no meio de campo o Matheus Fernandes, o Lindoso, o Léo Valência, e lá no ataque também ele tem algumas opções. Ele pode optar pelo Adinho, o Pimpão, que ele também tem o Luiz Fernando. O time mesmo, a escalação final, só uma hora antes do jogo, Borges.
Valeu, então. Então, quais são as opções mesmo do técnico Bruno Lazzaroni? Só para a gente confirmar, meu querido Rodrigo Ricardo, e agradecer a sua presença aqui no programa No Mundo da Bola.
Isso, de nada. É um prazer participar desse programa, mais tradicional da rádio brasileira. Olha, realmente a grande dúvida do Lazzaroni é a lateral esquerda, porque tem esses dois problemas, né? O Gilson machucado, Gilson suspenso, aliás, e o Moisés machucado. Então, sim, ele pode optar pelo Yuri e tem o Jonathan, que é um jogador ainda mais jovem, de 19 anos, mas que chegou a treinar, já treina entre os titulares, também pode ganhar uma oportunidade. E lá na frente ele tem algumas opções, ele pode botar o Aguirre com o Pimpão, o Chiesa, o Luiz Fernando, enfim. O resto é saber quem vai estar melhor fisicamente, mas a imprensa, infelizmente, não pôde acompanhar esse treino aí, só o início, só o aquecimento. Então, Bruno Lazzaroni vai ter aí um tempinho para montar esse quebra-cabeça para o jogo de amanhã com o Santos. O Santos também com o técnico Cuca, que também vai estrear no Brasileirão.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Aquele abraço para você, hein?
Outro abração para todos.
Vamos fazer o seguinte, vem ele. Também vai estar comentando conosco aqui o programa No Mundo da Bola. Ele, que bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Luiz Ferreira, a questão conceitual do Zé Ricardo é por aí, porque o lado financeiro, o Anderson Barros, logicamente, já disse e declarou aos repórteres, o Rodrigo Ricardo estava lá em cima do lance, de que não é problema financeiro. Qual seria o conceitual dele? É, o que o Mazella falou para mim, de quarta para quinta, voltando para o recreio, e que ontem confirmou aqui, que achava muito difícil que o Zé Ricardo pegasse essa bucha. E aí?
Boa tarde para você, Carlos Borges, ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola, pessoal da técnica de Brasília também, aqui do Rio de Janeiro, você, claro, ouvinte da mais querida do Brasil. Olha, tá me cheirando a um certo charminho isso aí.
Charme?
É charminho porque diferença conceitual...
alguma coisa.
Eu não queria dizer isso, Bosch, mas me passa a impressão de que o Zé Ricardo está esperando alguma coisa. Diferença conceitual? O que, que é isso? Sabe, é uma coisa assim, conceitual. Ah, eu acho que o time tem que jogar assim. Acho que o time tem que jogar assado. Mas quem decide como o time joga é o técnico. Até onde eu sei. Agora,
é no conceito dele achar que era o momento de sair do país, né? De repente, conceito
só
pessoal,
se foi isso.
Dele é.
Só então, se foi isso. Baixo, mas aí você chega, aí tudo bem que o Anderson Barros não vá falar isso. Olha, ele está aguardando ver se você vai sair do país. Agora, se é uma diferença conceitual, eu acho no mínimo estranho. Sei lá, eu não sei se o Anderson Barros, quando conversou com o nosso repórter Rodrigo Ricardo lá no estádio Nilton Santos, se ele utilizou as palavras corretas. Diferença conceitual? Que é isso, sabe?
Também meio esquisito.
É muito esquisito. Só se ele tá esperando, aí a gente vai entrar no terreno da especulação. Só se o Zé Ricardo ainda está esperando uma outra proposta do Oriente Médio para saber se aceita o Botafogo ou não. Só se foi isso. Agora, se existe essa diferença conceitual, é uma coisa que a gente tem que ver, Borges. Eu realmente não sei. Com relação ao time que entra em campo amanhã, o Rodrigo Ricardo falou da lateral esquerda.
Isso.
Na minha opinião, eu conversei...
Você botaria quem ali na lateral esquerda?
As opções mesmo são o...
É o Yuri... Ou quem ali?
O Gilson.
O Gilson, perdão. O Moisés machucado.
É o que tem. Ou você improvisa um jogador pelo lado onde o Rodrigo, jovem jogador de Santos, vai jogar, o que eu acho perigoso, ou você coloca um jovem jogador da base. Qualquer maneira, sabe aquela coisa, calça de veludo, bumbum de fora? É mais ou menos isso. Agora, na minha opinião, o time que o Paquetá, veja bem, eu não estou falando de organização, estou falando do time, peças. O time que o Carlos Paquetá colocou em campo contra o Nacional do Marcos Paquetá colocou em campo contra o Nacional do Paraguai é o que o Botafogo tem de melhor hoje.
Não tem jeito.
É questão, aquilo ali.
Essa questão da frente aí, tem a dúvida de se vai jogar com a Aguirre.
De todos eles, eu prefiro o Chiesa. Preferência. Gosto do Luiz Ferreira.
Pipão tem vaga no time.
O Léo Valencia é aquela coisa. Joga um jogo razoável, joga 10 mal pra caramba e você não sabe o que faz. Agora, o que tem ali, pro que o Botafogo tem hoje, É o que tem para hoje, Borges. Eu não sou favorável a você improvisar um jogador sabendo que você tem um outro ali que pode...
Dar problema.
Você tem um adversário. Quem joga ali pela direita, quem vai jogar em cima do lateral esquerdo, o Botafogo é o Rodrigo.
O que ele podia fazer também é botar o Marcelinho por ali... Marcinho por ali e jogar com o Luiz Ricardo na direita,
é uma opção. Agora a questão é a seguinte: é complicado isso, Borges. Você vai escolher improvisar um jogador, o Marcinho. Vamos colocar que seja o Marcinho. Ele vai jogar torto. Ele não tem o pé esquerdo, isso todo mundo sabe. Ele não chuta bem de pé esquerdo, não passa bem de pé esquerdo. Ele vai ter que, toda hora, na hora de cruzar, vai ter que virar o corpo pra dentro pra cruzar. E na hora de marcar, a mesma coisa. Ele não vai correr pra dentro de fundo. Aí você tem duas escolhas. Aí você tem outro problema. Vai botar o garoto da base. Pode ser o garoto da base e entra e estoure. Agora, você tem duas questões. Um, você vai improvisar um jogador, você vai ter problema. Dois, você vai colocar um jogador da base, você também vai ter problema. Estamos vendo que o problema do Botafogo não é técnico. É isso aí.
5h17, falamos do Botafogo. E você pode participando conosco aí no 21-769-186917. Participando conosco, vamos falar do adversário do Botafogo, é o Santos Futebol Clube.
Santos! Santos! Gol!
Aí, Carlos Sanches, um dos reforços do Santos para o restante da temporada, está apto para enfrentar nesse sábado o Botafogo. O seu nome apareceu no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e o uruguaio deve começar como titular o duelo contra o Glorioso. No treino dessa sexta-feira, Cuca esboçou o meio de campo do Peixe, constrangeiro ao lado do Alisson e de Renato, o experiente Renato, que já jogou, inclusive, pelo Botafogo do Rio. Provável Santos, para enfrentar o Botafogo, é Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Dodô, Alisson, Carlos Sanches e Renato, Rodrigo, Gabigol e Bruno Henrique. Luiz Ferreira, eu acho que o problema do Santos não é nem na frente, que tem um trio realmente muito forte, que é o Rodrigo com o Y, o Gabigol e o Bruno Henrique, e uma defesa até razoável. O problema dele era no meio de campo. O Carlos Ferraz Carlos Sanches. Né? O Carlos Sanches vai realmente resolver essa situação do meio de campo do Santos?
Olha, eu acho que pelo menos melhorar a marcação no meio de campo, ele vai melhorar, vai crescer de produção sim, Borges. O Carlos Sanches é um bom jogador, é experiente, tem passagem por seleção uruguaia, tem Copa do Mundo no currículo, uma bela contratação do Santos. Inclusive, se você for parar para pensar, o Renato já é um jogador de mais idade, já não aguenta mais o tranco, e o Carlos Sanches é um jogador que aguenta o tranco, que marca forte, parte para cima. É esse time do Santos que você colocou aí, Borges. É, se você olhar direito, a gente até se pergunta como é que esse time está tão fraco. Como é que o Santos está tão mal no Campeonato Brasileiro?
No meio de campo, o Alisson é um jogador de contenção de marcação. O Carlos Sanches poderia ajudar.
O Carlos Sanches, ele vem e vai. Ele vem e vai.
O ficaria mais livre para criar, né?
Que é o jogador mais criativo que o Santos tem ali no meio campo. Pelo menos o que tem o melhor passe. Como o Valdir Luiz sempre coloca, ele joga de terno e gravata. Isso. Uma elegância danada. E você tem um trio de ataque, está em uma fase. Você tem o Gabigol, mas o Gabigol é um jogador de sua qualidade. Esse Rodrigo com Y vai ser se mantiver a cabeça no lugar, vai ser um absurdo de jogador. E esse Bruno Henrique é um jogador que tem experiência internacional, já rodou pela Europa, é um jogador rápido também. Esse time do Santos, Borges, se encaixar, veio também o Derlis Gonzalez, Paraguai Derlis Gonzalez, jogador experiente, também tem passagem por grandes clubes. Seleção paraguaia, a gente fala, mas joga no Paraguai. Gente, todo mundo... Tá dando graças a Deus, o Romero tá fazendo gol pra caramba pelo Corinthians. Então não quer dizer nada, gente. Vamos com calma também. Agora, o Derlis Gonzalez vai encaixar muito bem nesse time. É um jogador que faz as três posições ali, joga pelos lados também atrás do atacante. É bom reforço. Se derem paz pro Cuca trabalhar no Santos, esse time vai engrenar.
Deixa eu só aproveitar. O que você acha dessa chegada do pessoal da Sul-Americano chegando aqui e aproveitando menos os jogadores brasileiros? Como é que você está vendo isso aí?
Eu acho que existe uma carência. Eu acho que existe uma carência grande, Borges, de uma coisa que o Wagner Gomes fala com a gente, o Jorge Ramos comenta com a gente, o Valdir Luiz comenta com a gente. Existe uma carência muito grande. Em determinados tipos de posição. Sabe aquela coisa assim? Você acabou de sair da faculdade. Você tem 18 anos, está com fresquinho com diploma na mão. Aí você vai batalhar emprego. Ah, não tem emprego, tem que ter experiência. Poxa, mas tem que sair pronto? É a mesma coisa. O pessoal tá querendo que o jogador saia da base pronto, e a gente sabe que não é assim. Que existem etapas a serem seguidas. Então o pessoal vai caçar na América Latina, que é o mercado mais barato que o brasileiro. Tem a questão do preço também. É o mercado mais barato. E o pessoal vai correr atrás de reforços. Agora, Derlis Gonzalez e Carlos Sanches são ótimos jogadores.
Vale, vamos fazer o seguinte, uma substituição de Jorges. O Jorge Vambuga, em última hora, nos avisou aí que não está vindo. Vem outro, Jorge. É o comentarista que não deixa dúvida do nosso Jorge Ramos. Substituição à altura, com certeza, né? Jogando no meio de campo, bem que o Vambuga foi sempre um bom ponto esquerda. Mas o Jorge não, o Jorge é um jogador pensador, meio de campo, Renato, como a gente falou do Renato aqui do Santos. Um jogador
Carlos Roberto do time Nacional.
Que joga com terno tal, e tudo bem. Mas de qualquer maneira, como é que você espera esse jogo, Jorge? Você que vai estar ao lado do Rui amanhã, 4 horas a bola rola, 3:30 no estádio Nilton Santos. A pressão em relação ao Botafogo, jogo contra o Santos, como é que você espera esse jogo, hein, Jorge?
Bom, primeiro boa tarde a você, Borges, boa tarde a todos os amigos. Luiz Ferreira, olha, é um jogo difícil, eu diria, porque a situação das duas equipes são situações bem preocupantes. O Santos até um pouco mais, apesar de ter um jogo a menos, mas de qualquer maneira é uma situação ruim. Trocou o seu técnico, trouxe um medalhão, que é o Cuca. Na estreia o Cuca perdeu. Vai jogar contra o Botafogo, que também...
Precisa da vitória desesperadamente.
Faz aí um retorno de Copa do Mundo muito ruim, muito abaixo da expectativa dos seus torcedores e acho que até dos próprios jogadores mesmo. E é uma equipe que era exatamente a mesma, foi campeã estadual, né, quando venceu Fluminense, Vasco da Gama, Flamengo com esse time, inclusive, que está aí. Então o Botafogo precisa se recuperar. Então eu vejo um jogo onde os nervos vão estar à flor da pele. A vantagem que o Botafogo pode ter, se é que ela vai ser uma vantagem, é porque joga na sua seus casa, domínios. Nos seus domínios.
Porque quem vai para o Nilton Santos é para perturbar, né?
Para perturbar.
O torcedor vai, mas muito pouco desconfiado. É. Mas quem for, vai para...
Vai para pressionar. Se o Botafogo não fizer nos primeiros 15, 20, 20 minutos, um pouquinho mais, uma apresentação que seja... que dê uma esperança, vai ter pressão do torcedor, não tenha dúvida. E o Santos vai se aproveitar disso. É, o Cuca é experiente, sabe disso. Os jogadores do Santos têm muitos jogadores experientes. Agora, o que pode amenizar um pouco isso, e talvez melhorar um pouco também a cabeça dos jogadores, é o possível anúncio, né, do...
É, aí o Rodrigo Ricardo chegou aqui há pouco e teve um papo com o André, com o Anderson Barros. Ele foi lá, como o treino está sendo fechado, ele quando foi por trás ali pelos corredores do estádio Nilton Santos, encontrou o Anderson Barros, ele e mais dois companheiros nossos de rádio, e conversaram com ele. Ele disse que, qual foi a palavra do Anderson Barros, mesmo que você ficou, achou estranho?
Que a diferença não é salarial, não existe problema financeiro, existe uma questão conceitual.
Conceitual.
Aí eu fiquei pensando, o que, que é isso?
É. Conceitual porque ele estaria querendo sair do país e não conseguiu sair.
Isso,
né?
Foi que a gente levantou, a gente
especulou. Eu acho que a questão financeira está resolvida. Eu acho que já, pelas informações que eu obtive agora há pouco, essa situação está resolvida.
Está resolvido.
É. O problema é conceitual que vocês falam, eu acho que tem a ver...
É a dúvida.
É a dúvida.
Vou treinar ou não o Botafogo?
Pois é. E mais ainda, existe uma pressão familiar também.
Ah, ele falou com a família. Isso mesmo, também.
Então, isso tudo tem que ser pesado. Agora, se a gente analisar, né, aqui na temporada brasileira, se não acertar agora, vai ser pouco provável que acerte com uma grande equipe. A temporada estrangeira está começando agora, né? A partir desse próxima semana, começam os campeonatos europeus.
Que também está todo mundo
já
montado.
Mas que já está todo mundo montado. Então, diante dessa realidade, talvez haja esse anúncio ainda hoje da chegada do Zé Ricardo. Talvez. É uma simples especulação. Nada mais do que isso. Agora, seria bom anunciar, porque se anuncia antes da partida, cria aos jogadores aquela motivação. Eu vou me apresentar, o novo técnico está chegando. Isso sempre tem um peso. Agora, é um jogo de alto risco, é um jogo que as duas equipes estão com aquele pé, né, na cova, eu diria.
Para a gente fechar Botafogo e Santos, o lateral esquerdo não tem o Gilson, que está suspenso, e o Moisés machucado. Improvisa ali ou você... Traz o Marcinho, não, lateral direito?
Para a esquerda?
Para a esquerda e botar o Luiz Ricardo, mas eles não. Pelo que o Rodrigo Ricardo falou, não vai improvisar o Yuri ali, ou improvisar outro jogador ali. Nossa. Naquele setor esquerdo. O que você acha na lateral esquerda?
O Rodrigo ainda jogando por ali.
O Rodrigo,
com Y, jogando por ali na direita.
Olha, a improvisação, eu acho que ela deve ser feita quando não há solução mais prática.
Tem essa do lateral, porque depois,
tem a troca do Marcinho, que é um lateral que já tem uma certa experiência. Ele até foi colocado até como atacante nesses últimos jogos. Poderia jogar ali. Existe também as possibilidades de jogadores da base.
Esse nós botamos aqui um jogador da base, né?
Poderia são dois ser. Jogadores, um que ainda não jogou na equipe principal, que agora me falha aqui a memória. Que poderia ser utilizado. Ou essa improvisação.
E na frente, o Luiz Ferreira, acho que o time do Botafogo não tem jeito. É o Chiesa,
Luiz Fernando.
Luiz Fernando. É aquilo ali,
olha,
é que tem pra hoje.
O Aguirre, vou dizer uma coisa aqui, você, talvez alguém me mate por isso. Mas o Aguirre, nessa última partida, em que ele jogou centralizado, ele foi um pouquinho melhor.
Só um pouquinho.
Um pouquinho melhor.
Ele joga melhor, porque ele tem um bom chute.
Porque ele tem chute, ele tem explosão. E é a verdadeira posição dele.
Não é jogador
de lado. Ele não é jogador de lado. Então quem sabe, ele ali pelo meio, Luiz Fernando na esquerda, o Pimpão também. Enfim, são opções que o Lazzarone, né, que é o comandante interino,
sobrou para ele.
Que não é o Lazzarone.
Não, o Lazzarone é o filho dele.
É o Bruno.
Bruno Lazzarone.
Agora, Carlos Sanches, que vai estrear no Santos. Jogador de nível, vai fazer o meio-campo com o Alisson e Renato.
Bom jogador.
Bom jogador.
Bom jogador. A estreia sempre tem um peso, mas o Cuca já deve estar armando alguma situação. É um jogo difícil, Borges.
Valeu, ele vai estar ao lado do Rui Fernando Cara, a partir de 3h30, logo depois do estádio, ao lado do nosso querido Wagner Gomes e Astrid Nick, que vão comandar o estádio. Ele vai estar ao lado do Rui Fernando Cara, o nosso Jorge Ramos, comentarista que não deixa dúvida, com a presença do Rafael Monteiro no campo de jogo. É o primeiro jogo de sábado, 5h28, é a hora da Seleção Brasileira. Iniciando o ciclo de mais 4 anos como técnico da Seleção Brasileira, Tite e sua comissão técnica vão divulgar no dia 17 de agosto, numa sexta-feira, às 11 da manhã, na sede da CBF, a lista de jogadores que vão participar e participarão das datas FIFA de setembro. Na ocasião, a Seleção Brasileira vai enfrentar no dia 7 de setembro a equipe dos Estados Unidos às 21h05, em Nova Jersey. 4 dias depois, no dia 11, a adversária será a seleção de El Salvador às 21h30, em Washington. 5h29, vamos dar uma paradinha e voltamos já.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
A melhor faixa infantil da TV aberta tem novidades para você. A partir do dia 16 de julho, a TV Brasil Animada traz para você a nova temporada do Show da Luna, Leonardo 3D, Detetives do Prédio Azul, Gabi Estrela, Blog da Mari, Tintim e muito mais. De segunda a domingo, a partir das 10 horas, na sua TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1, Sky 23, Net HD 531 e Vivo TV HD 503.
Da Bola.
Carlos Borges!
Valeu a segunda parte do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. 5h31 é hora do Momento Estádio. Vem ela aí, Astrid Nick.
Momento Estádio.
Astrid Nick. As seleções brasileiras masculina e feminina de vôlei realizarão durante o mês de agosto 7 amistosos visando o Campeonato Mundial da Modalidade. As cidades escolhidas para as partidas foram Brasília, Uberaba, em Minas Gerais e Rio de Janeiro, Manaus e também Belém. E os ingressos já estão sendo vendidos. Os amistosos da seleção feminina serão contra os Estados Unidos, equipe campeã da Liga das Nações, no dia 12 de agosto em Brasília, no ginásio Nilson Nelson, às 10 horas. Dia 14 às 19 horas e dia 16 às 20 horas em Uberaba, no Centro Olímpico. O último no dia 18 às 19 horas e 30 minutos no Rio de Janeiro, Maracanãzinho. Os amistosos da seleção masculina serão nos dias 18, 20 e 22, os três contra a Holanda. O primeiro será às 21 horas e 45 minutos em Brasília, no ginásio Nilson Nelson. Em Manaus, na Arena Amadeu Teixeira, às 21 horas e 30 minutos. O último encontro será em Belém, na Arena Guilherme Paraense, às 19 horas. As duas seleções vão utilizar a série de amistosos como preparação para o Campeonato Mundial. A equipe masculina joga de 9 a 30 de setembro na Bulgária e na Itália. A competição feminina será de 29 de setembro a 20 de outubro no Japão. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Que bom ver a seleção brasileira de vôlei, né, o Luiz e Jorge?
Ainda mais no Maracanãzinho. Pertinho de casa.
Pertinho, bom.
Muito bom.
Vamos ver a seleção
aqui. Que a seleção joga aqui. Maracanãzinho, que é um templo, vamos dizer assim.
Do vôlei, né?
Do vôlei, né?
Da mudança do vôlei, né? Quando o vôlei veio com o seu grande patrocinador, o Banco Brasil, e fez a reforma do vôlei, passando a ser o segundo esporte mais acompanhado pelo torcedor.
O
basquete era o segundo.
Passou o vôlei, passou. Ali o Maracanãzinho foi palco de grandes jogos. O Maracanãzinho tem uma história linda, né? Não só no esporte, mas também em espetáculos que aconteceram ali. E é muito bom que esse jogo aconteça aqui e que certamente cria, né, uma motivação muito grande para os torcedores assistirem. É um lugar central, fácil acesso, tem metrô, tem trem, né, tem ônibus, tem todo tipo de condução. Muito legal. Eu acho que é fantástico e marca, né, obviamente, a participação de grandes seleções.
Em 2016 tivemos uma grande conquista do masculino, né?
Foi, exatamente.
Fez bonito nas Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro. Mas nós falamos também do torneio das nações dos Estados Unidos. Futebol feminino está rolando bola aí, ou...
Terminou ontem, Borges, os Estados Unidos acabaram sendo campeões. Qual era a situação? A seleção brasileira entrou em campo ontem, já sabendo, lá no Toyota Park, em Brigville. Gostou da
pronúncia?
Brigville. Você falou coisa completamente diferente.
Onde é Brigville?
É uma boa pergunta.
Perto de onde?
Sei lá.
Depois você vê.
A seleção brasileira entrou em campo, Borges, já sabendo que não iria e não conseguiria ser campeã. Fica em Illinois, para você saber. Fica em Illinois. Já sabendo que não seria campeã do torneio das Nações, porque a Austrália havia vencido as japonesas por 2-0. Só que o Brasil jogou mal demais contra os Estados Unidos. Tudo bem, é a melhor seleção do mundo, atual campeã da Copa do Mundo. Mas o que a gente via na seleção brasileira feminina era o básico. Era bola para Marta, correria e volta. Um espaço danado no meio campo. Time do Vadão parece que involuiu, parece que andou para trás das Olimpíadas para cá. Uma bagunça. E pobre da Marta, pobre da Camilinha, pobre da Raquel, pobre da Taizinha, que acabaram sendo derrotadas pelas americanas por 4-1. Se jogar esse futebol, Borges, na Copa do Mundo da França do ano que vem, não passa nem da primeira fase.
Felizmente. 5h35, vamos falar de outro grande jogo que acontece no domingo, fechando a 17ª rodada para o futebol carioca.
Campeonato Brasileiro.
Série A do Brasileiro. Fluminense, Bahia, o tricolor das Laranjeiras enfrenta o tricolor baiano. E vamos falar esse jogo domingo, 19h, Maracanã. Estarei ao lado do Bruno Mendes nos comentários, o de peso, e com as reportagens do Rodrigo Ricardo. Rafael Monteiro traz notícias desse jogo.
Rafael Monteiro.
Fluminense dá passo importante para a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana após vencer nesta quinta-feira o Defensor do Uruguai pelo placar de 2-0 no Maracanã. Os gols da partida foram marcados ambos no final do segundo tempo. Digão marcou aos 41 e Sornosa, nos acréscimos, carimbou com o gol olímpico. Após o final da partida, o técnico Marcelo Oliveira comenta as dificuldades do confronto.
Eu já, como técnico e como jogador, enfrentei retrancas fortes, né? E a gente até respeita e entende a estratégia do defensor. Mas como essa, sinceramente, não. Estava olhando os números ali, nós tivemos 85% de posse de bola. É assustador. Há que se respeitar, porque eles estavam tentando o empate aqui, uma bola parada que fosse, para levar o jogo para lá, e tiveram só uma finalização. Quer dizer, nós soubemos ter paciência, forçamos muito o início do jogo, depois a gente teve paciência suficiente para chegar aos gols.
O tricolor carioca volta a enfrentar o time uruguaio no próximo dia 16 em Montevidéu, podendo perder por um gol de diferença. Mas já no próximo final de semana recebe o Bahia no Maracanã, domingo, 19h, pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor baiano, que empatou na Arena Fonte Nova, na Bahia, por 0-0 com Palmeiras, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Jogo que ficou marcado pela participação mais emblemática do árbitro de vídeo nesta fase da competição. O árbitro Anderson Daronco marcou o cartão vermelho para Gregory após cometer pênalti. Ao consultar o recurso eletrônico, manteve o pênalti, cancelou o vermelho e apresentou o amarelo. Após o jogo, o técnico Enderson Moreira comenta o feito.
São lances difíceis, acho que a questão do Gregory foi, para mim, na minha concepção, muito clara, que ele não, né, o jogador dá uma travadinha, o peito do Gregory bate nele, mas sem nenhum tipo de intenção de poder fazer a falta. E eu acho que o árbitro de vídeo está aí para poder minimizar a questão do erro, para poder ter mais tranquilidade mesmo, ter uma justiça maior dentro do futebol, diante de lances tão importantes e decisivos.
O tricolor baiano enfrenta o Palmeiras pela Copa do Brasil no jogo de volta em São Paulo no próximo dia 16, precisando de uma vitória simples. Mas antes, tem Campeonato Brasileiro e o volante Gregory já se concentra para o jogo de domingo contra o Flu no Rio de Janeiro.
A gente vai para o Rio com a proposta de vencer o jogo, né? De poder evoluir o nosso padrão de jogo. A gente vem crescendo muito nos últimos jogos. Mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que a gente precisa pontuar toda a partida. Então a gente vai para lá para vencer, mas na cabeça que a gente precisa pontuar.
No Brasileiro, o Bahia é o 15º colocado com 17 pontos. Já o time carioca é o 9º com 21 conquistados. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Rapidamente, Jorge, a questão, por exemplo, o Fluminense vindo aí de vitória, gol olímpico até do Sonoro. Se eu não me engano, o primeiro gol olímpico na Arena Maracanã. Na Arena Maracanã, primeiro olímpico do novo Maracanã. E a questão do VAR que foi utilizado lá, demorou 5 minutos para o jogo do Bahia e Palmeiras. A bola rolou 6 minutos, muito tempo.
Muito tempo.
Para cancelar o cartão que foi muito bem cancelado e o pênalti confirmado.
O VAR, ele veio para ficar, ele auxilia muito, ele corrige erros, não dá o 100% de acerto, porque a decisão final é humana, e aí pode ter erro, mas esse tempo de 5 minutos é muito tempo. A utilização do tempo em segundos, 45, 1 minuto...
É o que demorou no pênalti da final França e Croácia, né? Demorou 5 minutos também lá.
Mas muito tempo, eu acho.
É muito tempo.
Isso pode ser aprimorado, né? E eu acho que já está sendo pensado. Agora, interessante que o VAR também foi utilizado para descaracterizar o cartão vermelho. Isso. E depois para dar o cartão vermelho ao jogador do Palmeiras, o atacante, o Deverson, né?
Isso.
Ele foi punido e corretamente, porque ele deu uma cotovelada mesmo, depois se arrependeu, foi pedir desculpas, que é um ato nobre, né? Ele depois esfriou a cabeça, voltou lá e pediu desculpas. Então foi, eu acho que é isso aí. E a gente vai aprimorando o VAR. O VAR vai ser aprimorado a cada momento, a cada jogo.
VAR se acostumando. Você espera rapidamente para a gente ir para o Vasco da Gama, você espera realmente que a torcida do Fluminense compareça domingo agora? Depois de uma bela vitória de 2-0.
Claro que melhora a motivação, né? Tivemos aí 16 mil pessoas, um pouquinho menos, né? 15 a 16 mil.
O
horário era horroroso, né? Eu acho que vai ter mais gente, vai dar em torno de 25 mil.
Rapidamente, vale, Borges, sabe quem acabou de ser registrado no BID?
Quem?
Brian Ruiz, já pode jogar pelo Santos.
Então pode modificar o time
do
Santos.
É um reforço pro Santos.
Mais um reforço aí. Olha aqui, só lembrando a Série B do Campeonato Brasileiro, tem 3 jogos hoje, Londrina, Guarani, Oeste, Boa Esporte e CSA Juventus. E Juventude, é a última rodada dessa primeira fase, do primeiro turno. O Fortaleza, o líder, enfrenta o Coritiba no sábado, amanhã, jogando lá no seu estádio Castelão. 5:41 é hora de falar do Vasco. O Vasco encara o São Paulo nesse domingo. Que jogo, hein? No Morumbi, no gigante do Morumbi, lá no Cícero Pompeu de Toledo. Transmissão da Nacional. Quem transmite é o Rui Fernando Cara, ao lado do Maurício Costa, que vai mergulhando. Ele que está direto do CT de Vargem, lá acompanhou o treinamento
das Vargens,
né? Que acompanhou o treinamento do Vasco. Vamos lá.
Maurício Costa. Boa tarde, Carlos Borges. Vamos falar de Vasco. Uma semana de treinamento e atividade fechada nesta sexta-feira. A imprensa esperou 1h30 do lado de fora do CT das Vargens para poder ter acesso ao campo. Quando entrou, o trabalho com os jogadores já tinha terminado e só restava o técnico Jorginho no gramado conversando com os auxiliares. Fora do CT, do outro lado do muro, antes de ter acesso ao campo, não era raro ouvir o goleiro Martin Silva orientando a zaga. Até o final! Até o final! Os desarmes feitos por Henriques, o Boca Negra, também foram elogiados. Boa Boca! Mesmo às cegas, só com o ouvido como grande companheiro, era nítido que a preocupação do Jorginho ficou mais com a defesa. E o técnico admitiu que para o jogo contra o São Paulo, domingo no Morumbi, o desempenho precisa mudar.
Bem, depois de um resultado que nós tivemos, né, nós não podemos de forma nenhuma, respeitando, claro, a equipe do Corinthians, mas nós não podemos tomar 4 gols no segundo tempo. Então, foi um momento importante para a gente corrigir esses erros, porque nós tomamos gols com um posicionamento errado. O que a gente procurou realmente foi corrigir e mostrar para eles que eles haviam feito isso muito bem, inclusive com um jogador a menos no jogo contra o Grêmio. Então é uma questão de atitude, de você realmente querer se posicionar e você se organizar. E nós mostramos para eles, mostramos com vídeo e treinamos isso insistentemente essa semana. Para que esses erros não aconteçam mais.
O Vasco não terá Breno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, nem Maxi Lopes, que ainda não tem condições de jogo. Por outro lado, Thiago Galhardo volta de suspensão e pode atuar. O Vasco deve entrar em campo com Martin Silva no gol, Luiz Gustavo na direita, a zaga com Henrique e Ricardo Graça e Ramon na esquerda. Meio de campo com De Sábato, Andrei, Thiago Galhardo e Giovani Augusto, Pikachu e André Giz no ataque. 30 mil ingressos já foram vendidos para a partida de domingo e o Vasco reencontra antigos conhecidos. Everton, rival dos tempos de Flamengo, Diego Souza, campeão da Copa do Brasil em 2011 com o Cruz Maltino, e Nenê, aliado de Jorginho do Campeonato Carioca, invicto de 2016, em uma das maiores séries sem perder da história do Vasco da Gama. Jorginho não poupou elogios ao ex-comandado, que inclusive já tomou bronca do técnico por filmar treinamentos de cobrança de faltas.
Parar o Nenê não é fácil, porque ele é um jogador extremamente inteligente, ele sabe se posicionar muito bem. É claro que a gente vai trabalhar para isso, porque é um jogador que, se deixar ele pensar, é quase que impossível que ele não encaixe, né, uma bola, um passe bem dado, um chute de fora da área, os dribles dele, que a gente conhece bem. Para mim, por exemplo, como treinador, quando eu saí do Vasco, era duro ver o Nenê em alguns momentos no banco, porque a qualidade desse jogador é extremamente, assim, tão alta, e era difícil ver esse jogador no banco, e fico feliz pelo sucesso dele. Espero naturalmente que ele não tenha sucesso no próximo jogo, mas sempre torcendo por ele, porque se trata de um grande atleta, muito qualificado, um craque, realmente assim, e um dos jogadores que se entrega de todo o coração nos treinamentos. Você tem que parar o Nenê, que se deixar ele quer treinar 2-3 horas, quer bater falta, quer bater pênalti, ele gosta também de dar uma filmada, fazer uma selfie.
Sobrou para o Milton Mendes, técnico do Vasco, que deixava Nenê no banco. Mas o ex-camisa 10 agora está no São Paulo e Jorginho começa a pensar nos novos contratados. Mesmo antes de assinarem com o Cruz Maltino, Leandro Castan e Vinícius Araújo receberam a avaliação do técnico.
Eu sei que com certeza o Castan vai. É muito bom receber esse tipo de reforço, porque se trata de um jogador ainda fisicamente muito bem, mas com muita experiência e qualidade técnica, e ao mesmo tempo jogar numa posição que a gente tem basicamente só o Ricardo para jogar por aquele lado esquerdo. Então, com certeza vai agregar muito, e toda a experiência dele internacional e todo o grande atleta que ele é assim como Boca, né, o próprio Breno, vai agregar muito para o nosso grupo. Já o Vinícius é um jogador que ele tem uma característica que a gente não tem, por exemplo, entre os dois, falando de Rios e falando de Max, são jogadores com característica realmente diferente. Já o Vinícius, com essa facilidade que ele trabalhou durante muito tempo lá fora no Zaragoza, ele aprendeu também a jogar pelo lado. Ele é um atacante de área, de velocidade, com muita movimentação, mas conversando também com ele, ele falou isso: eu aprendi a jogar, a fazer um meio atacante pelo lado, fazer aquele atacante, ou um segundo atacante, ou um atacante pelo lado. Então é um jogador que vai nos dar uma possibilidade.
O Vasco reforça o elenco no meio do campeonato e espera que a partir de domingo os resultados apareçam, mesmo que Jorginho ainda não tenha todos os jogadores à disposição. Valeu, Borges!
E como valeu, Maurício Costa? O São Paulo está na esperança que o Flamengo não consiga ter um bom resultado contra o Grêmio e acha que vai vencer com tranquilidade o Vasco no domingo. E o Leandro Castan, já confirmado hoje, já na sua apresentação, é um bom reforço, número 25, para a zaga do time do Vasco da Gama, hein, Jorge Ramos?
Não, é um bom reforço, sem dúvida nenhuma, um jogador muito experiente, vai somar. Não imagino que o jogo vai ser um jogo fácil para o São Paulo diante do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, apesar de ser irregular, é um time competitivo. Tem jogadores que se destacam, que estão passando por bom momento. E o jogo do Grêmio e do Flamengo é a mesma coisa, né? Por mais
mesma
que
situação. É uma situação. Mas pode definir aquela questão de uma mudança de líder, hein? Porque o São Paulo joga em casa e o Flamengo joga
fora,
possivelmente até com alguns jogadores que não jogaram na quarta-feira. Entendeu? O Bruno Mendes já vai trazer esse detalhe. Mas eu acho que é o momento que pode haver uma mudança. Mas o Vasco, você acha que o Vasco tem poder de vencer o São Paulo dentro do Morumbi?
Tem. Tem? Tem. Não é favorito, né? Mas tem. São Paulo está embalado. Agora, São Paulo vem de uma derrota na Sul-Americana, uma derrota que foi mal absorvida pela equipe, né? Problemas de jogadores, né? Eles não aguentaram, né? Aquele jeito argentino, né? de jogar. Isso também tem um peso. Agora, o Vasco vai incomodar. Não é o favorito. Não é o favorito.
Mas vai incomodar. Vamos falar do São Paulo, então? Olha o São Paulo aí, nosso Luiz Ferreira com detalhes do Tricolor Paulista.
Só que o São Paulo tá muito bem, não. Foi derrotado ontem pelo Colón dentro de casa no Morumbi. 1-0, um jogo muito brigado, bola cheio de lances violentos. E o técnico Diego Aguirre, ele fala pra gente: e agora, Aguirre? O que vai ser do São Paulo? Gostou do jogo ou não? Ele respondeu:
vai ser outra história. Nós podemos fazer um jogo melhor. Hoje aconteceu isso, que jogamos contra um time fechado, que não encontramos os caminhos ao gol. Mas nós temos que acreditar em todas as coisas boas que venimos fazendo. A confiança nos jogadores é total. Nós rapidamente temos que preparar-nos para dia domingo, para ir por uma vitória. E depois vai ter mais adiante a segunda parte desta história, que vamos a ver como fecha.
É isso aí, seu técnico Diego Aguirre. O São Paulo jogou com seu time praticamente completo, exceção do Jean no lugar do Sidão, que o Diego Aguirre quis dar ritmo de jogo ao seu goleiro, mas jogou o Brenner, jogou o Rojas, jogou o Nenê, jogou o Bruno Pérez, nova contratação, time praticamente completo. Sobre os lances violentos, Diego Souza acertou um pontapé, uma coisa feia, no final do jogo, e o garoto Brenner acabou se irritando com a catimba dos jogadores argentinos. Diego Aguirre também falou disso.
O que aconteceu com o Brenner é... Ele talvez está mais justificado, é um menino que perdeu um pouco a cabeça. E eu não vi o lance de Diego, mas ele me falou que recebeu um soco de um jogador de Colón, que ele perdeu por um momento o foco no jogo e que cometeu uma agressão, que não pode acontecer, mas aconteceu.
Tá aí o técnico Diego Aguirre do São Paulo. São Paulo que encara o Vasco nesse próximo final de semana e pela Sul-Americana volta a campo contra o Colón no dia 16 de agosto, uma quinta-feira em Santa Fé, na Argentina.
Rapidamente, o Jorge Aguirre é a primeira vez que perde no Morumbi, né?
Verdade, primeira vez que
Mas
perde.
Mas isso não vai influenciar no brasileiro, vai?
Não, no brasileiro... Derrota dessa, né? Aquela história, o jogador sempre que acaba o jogo, perdendo, pensar no próximo jogo. É verdade. Mas foi um jogo tenso, né? E outra coisa,
Diego Souza
vai tomar um gancho. Ou uma multa pesada. A Conmebol geralmente passa isso e vira multa. Multa o clube. Mas ele foi covarde, deu um pontapé por trás e merece uma punição.
Valeu, 5h51, voltamos já.
Carlos Baches!
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Brasileiros com mais de 60 anos, com renda igual ou menor a 2 salários mínimos, têm direito à carteira do idoso. O documento vale em todo o território nacional. Com ele, é possível ter acesso a diversos benefícios, incluindo a meia entrada em eventos culturais e descontos em passagens de ônibus para outros estados e municípios. O idoso deve ir até a prefeitura da cidade onde mora, levando documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho, se ainda estiver trabalhando. Para mais informações sobre a carteira do idoso, basta ligar para 0800-707-2003. A ligação é de graça. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Se você
tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Mundo da Bola.
Valeu, 5h53, é reta final do programa no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. E vem aí o Palmeiras. É o Verdão, né? O novo técnico. Luiz Felipe Scolari foi apresentado oficialmente como novo técnico do Palmeiras hoje à tarde em São Paulo. Felipão explica os motivos que o levaram a acertar seu retorno ao Verdão depois de 6 anos.
Temos uma grande equipe, temos um grupo, temos um. Hoje temos uma estrutura que pode nos dar condição de brigar em igualdade de condições às grandes equipes do Brasil e conquistar um pouco mais de títulos para o Palmeiras. Por isso eu resolvi aceitar o convite, voltar ao Brasil.
Voltar ao Brasil. Como é que você viu essa volta? Vai enfrentar o América Mineiro? Felipão, a principal fala dele foi essa, que é justamente em voltar para o Brasil, que ele pensou e logicamente acreditou que era o momento de voltar ao seu país.
Na realidade ele teve muito tempo fora, ele tem uma grande oportunidade, ele tem uma identificação muito grande com o Palmeiras. Ele teve 3 vezes, é a terceira vez, né, que ele chega ao Palmeiras. O Palmeiras tem uma boa estrutura, tem um bom elenco e essa relação é muito boa. Então ele tem tudo para fazer um bom trabalho no Palmeiras. Então ele pensou em tudo isso. Está muito tempo fora. Aí pergunta-se sobre seleção, coisa.
7-1.
Isso aí não tem jeito, isso aí vai ficar sempre.
É que nem o Barbosa.
É que nem o Barbosa, toda vez vai ficar marcado.
Barbosa diz que a pena máxima era 30 anos no Brasil, mas ele já estava 50.
50, é verdade. Isso vai ser sempre lembrado, marcado. Agora, ele tem muitos títulos, é um técnico campeoníssimo, já impôs até o seu estilo nessa última partida. Acho que ele vai ter tudo para fazer um bom trabalho.
Vamos falar então do jogo Grêmio-Flamengo, que a Nacional vai transmitir também. Tem no do Grêmio, tem do Flamengo? Não tem, então vamos com o Bruno Mendes de Peso.
Após o empate da última quarta-feira em 1-1 pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo voltam a se enfrentar em Porto Alegre neste sábado, agora pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ambos os times têm compromisso pela Taça Libertadores na próxima semana e, pensando nisso, devem utilizar times mistos ou até mesmo reserva. No Grêmio, técnico Renato Portaluppi já tinha avisado que jogaria com uma equipe alternativa. Por isso, o Renato deve mandar a campo Paulo Vitor, Matson, Paulo Miranda, Bressan, Juninho Capixaba, Jailson, Tassiano, Marinho, Douglas e Pepe, ou Alisson. Na frente, o Hernani Brocador. Vamos ouvir o zagueiro Paulo Miranda, que analisa o adversário rubro-negro.
Olha, a gente não sabe, né? A gente não sabe ainda como que eles vão vir, mas independente, né? Porque a gente sabe que lá do outro lado também tem vários jogadores de qualidade, né? Então eles têm um grupo forte, assim como a gente tem. Então, independente de quem for entrado do outro lado, a gente tem que estar preparado.
Pelo lado do Flamengo, o técnico Maurício Barbieri fechou o treino, mas o fato é que alguns jogadores, como Hever, Diego e Everton Ribeiro, devem ser poupados. Vamos ouvir o lateral René, que fala desse duelo com as reservas do time gremista.
A equipe do Grêmio vai, dependendo de quem jogar, vai ser a mesma postura. Acho que o treinador, a linha dele é essa. É muita posse de bola, muitas infiltrações, sempre manter a posse de bola. E a nossa equipe também gosta desse futebol, de manter a posse de bola. Eu acho que a linha mais ou menos vai ser essa, mas o professor estuda muito, ele sempre tem uma estratégia para cada jogo. Agora vamos esperar o que ele tem para nos passar hoje e amanhã aí. Vamos entrar e fazer o que ele pedir.
Vamos aqui tentar montar um provável Flamengo. Diego Alves, Rodinei ou Pará, Léo Duarte, Juan e René. Cuejar ou Willian, Lucas Paquetá e Marlos Moreno. Matheus Sávio ou Jean Lucas, Vitinho, Uribe ou Henrique Dourado. Neste sábado, 19h, a bola rola para Flamengo e Grêmio na Arena Grêmio. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, vamos aos palpites 5h57. Jorge Ramos, Botafogo e Santos, jogo no Engenhão, 3h30, a partida de amanhã, 3h30, 15h30, logo após o estádio que Astrid Nick e o Wagner Gomes vão trazer pra gente. Rui Fernando Cara transmite 16h, Botafogo e Santos, ao lado do Jorge Ramos, do Rafael Monteiro, com o Luiz Ferreira na produção e também na informação.
Resultado. Olha, eu acho que eu gostaria que o Botafogo vencesse, mas esse jogo vai ser empate, 1-1.
Também acho, 1-1. Você, Luiz Ferreira, vai ficar no meio também?
Não, tá com cara de vitória do Santos, hein? Tá, 1-0.
Não,
é impressionante. Mas é palpite.
Grêmio e Flamengo, que o nosso Bruno Mendes falou na Arena do Grêmio, a narração do Ricardo Mazella, Mário Silva comentando, Luiz Ferreira no plantão da informação, você.
É empate, 1-1.
Eu acho que vai dar 1-0 Grêmio. Você?
Eu vou contigo. 1-0 Grêmio. Flamengo cabeça na Libertadores.
Eu acho que o Flamengo está arriscado a perder nesse momento.
Eu também acho. Eu também acho.
E também não vai ser nada de...
Não, é absurdo. Não é absurdo.
Não vai mais seguir o líder, infelizmente. É. São Paulo e Vasco. O que você acha, Jorge?
São Paulo e Vasco. Esse jogo é difícil, mas o Vasco vai ganhar. 2-1.
Eu acho que dá São Paulo 3-0. Você, Luiz Ferreira?
São Paulo 2-0.
Fluminense e Bahia, Jorge Ramos.
Fluminense e Bahia vai dar tricolor carioca 1-0.
Eu acho da Fluminense 2-0. Você, Luiz Ferreira?
Eu tô pessimista com os cariocas essa semana. Acho que vai dar empate 1-1, hein?
Olha, domingo então.
Só uma última informação, Borges. O goleiro do Internacional, Danilo Fernandes, sofreu uma ruptura no tendão do ombro, afastado 4 meses dos chamados.
Vai ser um grande ausente.
Tá fora.
Rui Fernando e Maurício Costa com o Bruno Mendes vão estar em São Paulo e Vasco. Fluminense e Bahia, eu, Bruno Mendes e Rodrigo Ricardo. Tá certo? 5h59 aí, repórter na. Obrigado, Jorge.
Um abraço.
Obrigado também ao Luiz Ferreira. No Mundo da Bola volta segunda-feira. Um abraço.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.